luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Como sempre faço, abrimos o programa com essa linda música instrumental da banda de rock progressivo inglesa Camel. É um CD chamado The Single Factor. Escutamos a última faixa do disco, a faixa 11, e esse disco é do ano de 1982. Só que essa edição que eu tenho em mãos aqui é da gravadora Esoteric, da Alemanha, e é um trabalho remasterizado com a qualidade de som bem melhorada. Então, vamos repetir para vocês anotarem. Camel, CD The Single Factor, faixa número 11. E quem gostou muito também desse trabalho, o Evaldo Ribeiro, que está aqui comigo hoje, né, já está dizendo que vai levar o CD embora ali, né, mas como vocês já sabem, já está trancado ali o portão de entrada da rádio. Com corpo físico ele não sai daqui, né, ele pode sair em corpo astral, mas com corpo físico ele não vai levar o material não, né, Evaldo? Bom, e é o seguinte, eu chego aqui na rádio e aí eu chego sempre um pouco mais cedo, e aí eu bato papo com o Jean, bato papo com o Evaldo, E às vezes eu e o Evaldo, a gente senta e começa a conversar algumas coisas de temas de palestras. Ele conta um pouquinho das palestras que ele está dando, eu conto um pouco do que eu estou fazendo também. Ele me mostra um texto, eu mostro outro, a gente olha uma coisa, brinca ali e vai conversando. Então, em função de uma mensagem que eu recebi e que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, eu estava batendo um papo com o Evaldo Ribeiro sobre arrogância, porque a mensagem fala justamente sobre arrogância. Então, no papo ali, saíram umas pérolas, a gente brincando um com o outro, e eu queria compartilhar também um pouquinho desse bate-papo inicial. O Evaldo falou assim: por que você não conta um pouquinho dessas coisas lá no ar que a gente está conversando aqui, né? O Evaldo escreveu um texto recente sobre isso, eu recebi um também. Então, assim, antes de eu ler o texto, que é a mensagem de um guardião espiritual, deixe-me contar esses cacos, vamos chamar assim, né, Evaldo, diante do programa. Eu estava contando para o Evaldo que uma pessoa arrogante nunca acha que é arrogante, justamente porque ela é arrogante. Se ela é arrogante, ela acha que não tem falhas. Então, dentro da arrogância dela, ela nunca escuta. Aquilo que está sendo falado parece que nunca é para ela, porque sendo arrogante, ela não escuta. Não existe abertura na mente arrogante, porque a mente arrogante é fechada em si própria, é o ego dela exacerbado. E outra coisa, sobre ego, muita gente confunde. Quando a gente fala assim, precisa de alguma forma vencer a si mesmo, precisa vencer o próprio ego. Então, nós podemos ter duas leituras da expressão ego. Uma, a leitura ocidental, a leitura mais psicológica. Você pode falar para uma pessoa assim: reforça o teu ego, aumenta a tua força de vontade, aumenta a sua concentração, você é único, você é uma entidade que não existe ninguém igual você no universo, como não existe o outro Evaldo, o outro Wagner. Não existe ninguém na totalidade que seja igual a gente, mesmo que existam universos paralelos no multiverso, como a física quântica proclama, mesmo que hajam outros eus espalhados, nenhum deles é igual totalmente ao que nós somos aqui agora. Agora, ao mesmo tempo, nós estamos imersos num meio onde há uma onipresença em todas as coisas, o mesmo poder absoluto em todas as coisas, e nós também somos parte dele. Enquanto ego, nós somos uma gota. Agora, enquanto parte do universo, nós somos o oceano ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala ego, por exemplo, uma pessoa está deprimida, fala assim: reforça o teu ego, aumenta a tua força de vontade, né? Fica firme, irmão. Isso é o ego no sentido positivo. Agora, quando se fala vencer o ego num sentido clássico espiritualista, num viés mais oriental principalmente, você não está falando do ego enquanto força da consciência. Você está falando do ego no sentido negativo. Você fala assim: olha, fulano de tal está com ego grande, está pisoteando os outros. Fulano de tal ficou arrogante. Poxa, fulano de tal está com ego exacerbado. É no sentido negativo, ruim. Então, do mesmo jeito que alguém precisa reforçar a força de vontade, o eu dela, que é único, para poder inclusive funcionar direitinho e atravessar o mar dessa existência, tem outras pessoas que exacerbam o ego e você fala: precisa diminuir essa porcaria desse ego, porque você está pisoteando todo mundo e se achando melhor do que todo mundo. Então é nesse sentido que a palavra ego é aplicada quando você fala: precisa vencer o ego. E aí alguém com ego grande nunca vai admitir isto, porque é arrogante naturalmente. E eu estava conversando com o Evaldo: todos nós que estamos reencarnados aqui na Terra, 7 bilhões de pessoas, todos nós somos arrogantes. Por isso nós estamos encarnados, para ver se a gente combate isso e vence. No sentido, não de destruir o ego, no sentido de destruir a personalidade. Não é isso, não. É destruir a porcaria que o nosso ego exacerba e não deixar de existir enquanto entidade única que nós somos. Cada um de nós expandindo a consciência e evoluindo. Cada ser é único, é uma riqueza na natureza, um tesouro de Deus em forma humana. Então, normalmente, quando alguém fala assim: fulano é arrogante, quem é que está julgando a arrogância do outro, a não ser a arrogância daquele que critica? E outra, arrogante é só o outro, a gente não? Então, eu estava conversando com o Evaldo: todos nós somos arrogantes em algum nível, e nós estamos aqui na Terra para poder equilibrar isso, dissolver os excessos do nosso ego, não destruir a consciência, que é uma besteira enorme. Ainda mais nós que estudamos a parte espiritual, sabemos que a vida continua, né? No meu caso, nem é por crença, é consciência e certeza. E eu sei que às vezes muita gente fala: ah, prova isso. Eu não estou preocupado em provar nada, eu só estou tentando fazer um programa clareando algumas coisas dentro da área área que eu trabalho. Se for útil para alguém, ótimo. Se não for, procure outra praia, outra linha. Seja feliz por sua conta. Você não depende de mim, nem do Evaldo, nem de ninguém para ser feliz. Você depende de você mesmo, né? Você que está ouvindo o programa. Então, o que ocorre? Muita gente chega e fala assim, mas olha, você podia fazer assim, assado. Isso é arrogância, cada um faz o que tem que fazer. E alguém, de repente, fala assim, você não podia fazer de outro jeito? Vai você fazer de outro jeito. Faz do teu jeito se você acha que está certo. E tomara que você esteja certo, né? Porque aí você vai fazer uma coisa boa, legal, e vai ajudar o mundo e vai crescer. Que é isso que a gente está tentando fazer aqui no momento. Então, todos nós somos arrogantes em algum percentual. E seria de bom tom se nós admitíssemos isso, até por uma questão de lógica, de discernimento, porque se a gente não admite, a gente aprova a própria arrogância nisso. Então, que tal mente aberta? A gente escuta, filtra, observa se aquilo é coerente, se aquilo está baseado no bom senso, a gente aceita. Se não, não aceita, ponto. E assim a gente deve filtrar tudo aquilo que a gente lê, escuta, vê. O que eu estou falando agora, vocês devem filtrar, não devem aceitar nada sem raciocinar. Faça um trabalho de gestão mental, filtra tudo, né? Quebra tudo isso aqui na tua consciência e só absorve aquilo que você achar que é positivo. O que não achar, desconsidera, incluindo isto tudo que eu estou falando para você agora. Nós não temos que concordar com tudo de ninguém, podemos discordar, inclusive de ideias. Ninguém tem a verdade absoluta e ninguém está certo totalmente, a não ser o arrogante, né, Evaldo, que acha que está totalmente certo e não tem erro. Então nós todos estamos caminhando, temos qualidades e temos defeitos. Vamos melhorar a qualidade, diminuir o defeito dia a dia, vida após vida, tocando a bola para frente. Essa é a nossa missão, melhorar o que for possível, né? Bom, deixa eu ler o texto para vocês. O texto se chama Uma Advertência Espiritual aos Espiritualistas, Parte 2, o recado direto do Exu Guardião ao Povo da Luz. Evaldo, nessa semana, esse guardião que às vezes aparece para mim, ele aparece muito na Umbanda. Não é que ele é da Umbanda, é um guardião que opera nos planos astrais, bem densos. E ele é muito direto, é um protetor espiritual. Só que ele trabalha em níveis bem grossos, lida com entidades horríveis, desmancha trabalhos de magia e ele detesta a gente arrogante. E aí ele passou uma mensagem para mim essa semana, pequenininha, que é a continuação de uma outra antiga. E eu quero ler para vocês agora. Ela é pequenininha. Você põe aí o CD do Camel para gente, agora o Nude, a faixa número 6. Deixa ela no repeat enquanto eu for lendo. E aí quando eu acabar, te faço um sinal. Você põe o Snow Geese para terminar também do Camel, tá bom? Vamos lá? Tem muita gente caindo de cabeça nos abismos da arrogância. E não é por falta de aviso, é falta de vergonha na cara mesmo. E o umbral vai só recolhendo esse pessoal para a devida ralação. Porque o orgulho cristaliza as energias da pessoa e forma bloqueios. E isso é visto extrafisicamente como cascões energéticos aderidos. São como placas psíquicas agarradas no corpo espiritual e são horríveis. E o pior de tudo isso é que os seres trevosos adoram tal coisa. Na verdade, eles se alimentam energeticamente da pessoa de forma sorrateira. São como predadores espirituais e se locupletam invisivelmente, porque eles não têm piedade alguma e adoram vampirizar gente metida à besta. Isso porque eles também são arrogantes no mal que perpetram. E isso os aproxima do pessoal encarnado de crista alta em simbiose oculta. Ninguém gosta de falar nisso, mas é preciso clarear essa questão. A pessoa pode até ser de boa índole, mas se for arrogante, já era. Alguns espíritos chegam a montar em cima de suas vítimas, e eles exalam energias perniciosas e babam no cangote dessa gente. E depois fica difícil tirá-los de cima, pois grudam igual chiclete extrafísico. E pensar que o mundo está cheio de gente que se acha o máximo e, contudo, não passam de gente ferrada pelo orgulho e pela empáfia. E o umbral está de portas abertas, só esperando-as, além da carne. E o tempo revelará isso para cada um que merecer a pemba astral. Gente arrogante é gente doente de consciência, é gente obsidiada. É gente que é montaria de espíritos baixos e com baba no cangote. É gente que só o tempo curará por meio de ralações kármicas. É gente que nunca acha que alertas desse tipo são para elas mesmas. Enfim, é gente cascuda que o mundo não vê, mas o astral sabe. E na hora apropriada, a casca dessa gente vai cair, e isso é coisa certa. Quem se diz do bem, que mostre a que veio e faça por onde no mundo, porque de arrogantes o mundo está cheio e o umbral também. Ok, amigos, essa linda peça de guitarra é também da banda Camel, inglesa do rock progressivo. Esse é o CD The Snow Geese, essa é a faixa número 6 desse trabalho, que é talvez o melhor trabalho do Camel. E durante a leitura do texto, outro CD do Camel, Nude, onde nós escutamos a faixa número 6, The Landscapes, que é essa faixa de flauta maravilhosa, em que eu li o texto. E abrimos o programa também com Camel, o CD The Single Factor, a faixa número 11. Ou seja, hoje só deu Camel no programa, né, Walter? Tirei uma música instrumental de cada disco, o Camel, uma banda maravilhosa. Esse texto, ele será postado em breve no site do IPPB, Uma Advertência Espiritual aos Espiritualistas, parte 2. E o recado é bem direto, não precisa muitos comentários. E outra coisa, o recado também é para mim, é para o Evaldo, para todos nós que raciocinamos, para a gente tomar cuidado com esse negócio da arrogância, não escorregar nessa porcaria. E não ter arrogância não significa não estar firme no trabalho e não ter opinião, não é isso não. Eu estou falando de arrogância mesmo. E se a pessoa não entender isso, é porque é arrogante, é claro. Né? Porque alguém com o mínimo de inteligência percebe claramente que o ser humano tem um monte de coisas para aprender. E eu sou o primeiro a estar nessa lista de ter que aprender um monte de coisa. E alguém que acha que não tem que aprender ou não tem que abrir a consciência, ferrou. Tem algum problema de consciência, vamos chamar assim. E é o seguinte, o meu amigo Sérgio Nogueira Reis, lembra, Evaldo, já esteve aqui no programa Baiano, junto com a esposa dele, a Tânia. Eles são advogados e fazem um trabalho muito legal na área do direito por uma perspectiva holística. Ambos são advogados. E o Sérgio Nogueira Reis, inclusive, tem vários livros editados. Inclusive, eu fiz o prefácio de um deles. Um livro dele chamado Direito Holístico, muito bacana. E eles estarão aqui na semana que vem realizando um evento aqui em São Paulo. E aí, Evaldo, eu convidei-os para a semana que vem participar aqui do programa. Nós vamos gravar uma entrevista com eles para passar no próximo programa. E eles realizarão aqui em São Paulo uma palestra aberta, gratuita, na quinta-feira, a próxima quinta, dia 1 de outubro. E essa palestra será das 19 às 20 horas. E legal, aqui na Paulista, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, no auditório da Martins Fontes, das 19 às 21 horas. Próxima quinta-feira agora, dia 1 de outubro. O tema será Direito Holístico no Brasil. E eles também realizarão no sábado, dia 3, um workshop do Direito Holístico no Brasil no Hotel Pestana da Avenida Paulista, o sábado inteiro, tá? E vocês podem pegar informação sobre o evento diretamente no e-mail sol.nrconsultoria@hotmail.com. Vou repetir, sol.nrconsultoria@hotmail.com. E esse workshop de direito holístico é muito legal, pessoal, porque ele vai falar do holismo no direito, direitos humanos, cidadania, terapia familiar sistêmica, resolução de conflitos, estresse na área empresarial e do direito, psicoaromaterapia, gemosofia, meditação, ou seja, um trabalho maravilhoso que eles fazem. E esse trabalho está indicado principalmente para pessoas profissionais da área de direito, psicologia, terapia, pedagogia, filosofia, RH, professores e empresários e pessoas que gostam de estudar essa temática. Então, quinta-feira, palestra gratuita no auditório da Martins Fontes, aqui na Paulista, às 19 horas. E no sábado, dia 3, o workshop o Direito Holístico. Muito legal o trabalho deles e vou trazê-los para entrevistar para passar no próximo domingo, que já será pós-evento, né? Por isso que eu estou divulgando hoje, para que, se vocês puderem ir, inclusive na quinta-feira, na palestra ao vivo, na Martins Fontes, às 19 horas, eu estarei presente. Eu vou estar lá prestigiando os meus dois amigos, e eles são de Salvador, raramente vêm a São Paulo, e esse mesmo workshop holístico será feito em Washington, nos Estados Unidos, no ano que vem, em outubro de 2016. Tá? Fica esse toque aí legal desse trabalho bom, trabalho bonito que eles estão desenvolvendo, e eles estarão aqui no programa domingo que vem, e aí vocês conhecerão um pouquinho do trabalho deles. O nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, ippb.org.br. Quanto tempo aí, Evaldo? Um minuto, se adiantou o relógio, cara? Ele adianta o relógio, ele voltou a ter esse péssimo hábito, viu, pessoal? Não? Gente, é o seguinte, essa mensagem que eu li hoje aqui é o recado desse guardião espiritual que eu prezo muito. Ele aparece raramente para mim e sempre aparece com um texto de impacto questionando o nível de consciência da gente. Ele é muito sério, e não há brincadeira com ele. Ele chega, a energia dele é muito forte, sabe? É um protetor espiritual muito legal. Dentro da área da Umbanda, seria classificado como um Exu. Só que eu, como trabalho de forma universalista, não estou ligado a área nenhuma, eu prefiro dizer que é um guardião espiritual que opera em diversas linhas espirituais, sempre nos bastidores, quietinho. Ele não é ostensivo, ele não pertence à Umbanda, ele pertence ao universo. Agora, naturalmente que pelo próprio contexto da Umbanda, de trabalhar desmanchando trabalhos de magia pesado por aí, ele acaba aparecendo um pouco mais lá. Mas ele aparece para todas as pessoas de boa vontade, de qualquer área, protege, ajuda e projeta toques muito legais. E outra coisa, só para clarear, porque muita gente me pergunta isso. Eu não tenho Facebook, viu, gente? Eu fiquei uma semana no Facebook, Evaldo. As pessoas me achavam pelo nome, me crivavam de perguntas. Né? E aí eu já não consigo nem responder as perguntas que chegam no nosso site lá do IPPB, então notei que ali eu só estaria exposto para responder perguntas e não para navegar, passear, como todo mundo faz. Então não tenho Facebook, não adianta me mandar mensagem, por exemplo, o Jean filma, como está filmando o programa de hoje, coloca no Facebook dele, eu não vejo, porque eu não tenho Facebook, tá ok, gente? Só para clarear, não é por arrogância nem nada. É porque eu acabo não me divertindo lá, fico só trabalhando e me tiro o tempo de escrever outros textos e realmente eu estou com pouco tempo com tanta atividade que eu faço, tá bom? Só para muita gente me cobra isso, Evaldo, o Facebook não dá, acaba me aumentando a carga de trabalho e eu não estou dando conta nem do trabalho atual, também não tem Twitter, tá ok? O que eu posso fazer é passar informação aqui na rádio, nos textos pelo site e é o que dá para fazer. Sabe aquela coisa? É o que temos para hoje. Tá, o que eu tenho é isso, eu não estou aqui para doutrinar ninguém, não sou mestre ninguém, não estou aqui para preocupado com a evolução do outro, eu estou preocupado em fazer um bom trabalho, se isso melhorar o outro, ótimo, se não, é o que temos para hoje, é o que dá para fazer, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, até mais.